Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a entrevista com Rejane Dias, diretora executiva da Editora Autêntica.
Muitos ouvintes nossos também são escritores e muitos publicam de forma independente. Como é que você vê esse mercado independente hoje em dia? É uma evolução, né, nesses últimos 25 anos. Como você falou, antigamente a gente tinha que imprimir no mínimo 3 mil exemplares. Hoje você faz impressão sob demanda. Como é que você vê esse caminho?
Olha, assim, eu vou sempre defender, não só porque eu tenho esse negócio, a importância da editora na vida de um autor. Porque talvez as pessoas não tenham noção do que significa uma editora. Em primeiro lugar, que uma editora responsável, ela de fato puxa o autor pela mão, ou seja, ela pega aquele texto, ela coloca um preparador. Um preparador não é um simples revisor de ortografia e linguística. Ele pega esse livro, ele trabalha esse livro, ele mostra as inconsistências. Se é de ficção, ele mostra como que o personagem está mal construído, ou seja, a gente ajuda o autor a deixar o livro pronto para publicação, ok? Mas também fora tudo mais, antes, fora o planejamento de divulgação em marketing, fora investimento hoje em dia em redes sociais, fora cadastrar o livro no banco de no metadados para todas as livrarias puxarem esses dados e já começar a cobrar que os livreiros mandem os seus pedidos, fora a gestão de consignação, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Você distribui o livro, hoje você tem um software, uma plataforma para acompanhar o que você vendeu em cada loja todo dia, mas antes não tinha. Então, ou seja, é muito complexo, é muita gente para fazer um livro dar certo. Assessoria de imprensa, follow-up com jornalistas, a gente sabe muito bem como que os jornalistas precisam ser provocados, enfim. Agora, também reconheço que a gente já identificou bons autores independentes, ou seja, se eles não tivessem se publicado em algum lugar, em algum momento, talvez a gente não tivesse percebido esse autor. O que que eu acho que é bacana? Um autor que se publica e que ele acredita nele, isso é bem legal. Entende? Quer dizer, ver esse esforço, eu acho que é válido, eu acho que ele pode fazer uma produção independente, aprender com isso, ver os desdobramentos, levar o case para uma editora, olha, fiz uma publicação independente, consegui vender aqui, ali, etc. tal. Agora, eu sempre vou sugerir para ele não deixar de procurar uma editora. Agora, por outro lado também, Anderson, é preciso ver o perfil dessa editora. Por exemplo, nós não publicamos poesia, a gente recebe um monte de proposta por e-mail de poesia. Segundo lugar, isso também é muito delicado. É claro que a gente quer responder, mas eu sempre falo isso, olha, ao mesmo tempo, uma editora não é uma instituição pública, ou seja, quando uma pessoa manda, olha, eu gostaria que vocês avaliassem esse livro, segue o Word, ou como é que eu posso encaminhar esse arquivo. Quer dizer, quando a gente não responde, é importante que a pessoa saiba que às vezes a gente recebeu em 3, 4 meses 1.000 sugestões, 1.500 sugestões, quer dizer, a gente não tem gente para responder. Então, sabe qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o autor começar a achar o espaço dele. Onde? Indo a eventos literários, fazendo oficinas literárias, conhecendo outros autores que publicaram, porque veja bem, nós já publicamos vários autores indicados por outros autores, principalmente na área de ficção. Então, você faz uma oficina literária, você apresenta o seu texto para um bom autor, para aquele professor. Aquele professor, olha, seu livro é publicado, procura a editora A, B ou C, que tem perfil para o seu livro. Quer dizer, não dá simplesmente para ficar em casa, escrever um livro, mandar para a editora. É muito difícil a editora prestar atenção quando o caminho é assim, muito impessoal, não é nem pessoal, muito sem conexão.
Rejane, para a gente ir encaminhando já para o final, eu tenho que falar das livrarias, né? Da forma de comprar livros, que mudou muito nos últimos 25 anos. A gente tinha um número maior de livrarias no país, houve um boom ali no início dos anos 2010 e tudo, mas aí veio a situação complicada de Cultura e Saraiva. Como é que está esse mercado de livrarias hoje e a relação de vocês com elas?
Olha, eu tento traçar uma linha assim no tempo, quando é que a gente começou a ver uma certa fragilidade, já não só dessas duas grandes redes, mas de outras lojas também. Eu me remeto a 2015 para 2016. Talvez aí que tenha começado, obviamente, a gente começou a enfrentar uma crise a partir de 2014, a gente viveu ali o impeachment da Dilma, e logo em seguida o país entrou. De 2013 em diante, a gente já começou a ver uma série de complicações que, obviamente, tornaram o mercado, não só livreiro, mas a economia em geral, frágil. E em 2016, a gente começou a ver que esse público de massa que estava frequentando as livrarias começou a se distanciar desses lugares. Talvez por motivos econômicos, obviamente, mas também que começaram a aparecer os grandes players. Aí a gente fala também, ó, de B2W com a Submarino.com e a Amazon. A Amazon aterrissou no Brasil em 2013. Digamos que a partir de 2014, vamos chamar de 15, que ela começou a ser bastante competitiva com descontos muito ousados, né? Muito. Eu acho que de um ponto de vista que dificulta, obviamente, para o livreiro, aquele que tem sua loja física. É muito difícil falar disso, porque as pessoas acham que a gente dá condições melhores para a Amazon. Não, não. Na maioria das vezes, a gente dá condições melhores para os livreiros. Os descontos são melhores. Com um detalhe, né? A Amazon, ela só compra, ela não consigna. Para os livreiros de lojas físicas, a gente ainda consignina, ou seja, a gente empresta esses livros e deixa a cargo deles esse tempo para vender e para acertar essas vendas. Então, ou seja, não é que eles tenham condições desfavoráveis, é que também é preciso considerar que nós podíamos, há algum tempo atrás, ter aprovado, como em grandes países, a lei do preço fixo. A lei do preço fixo
Exato.
permitiria que, durante o primeiro ano de vida de cada lançamento, ninguém pudesse, nem a Amazon, nem a B2W, nem Magazine Luiza, nem nenhuma.com, dar desconto ou desconto acima de 10%. Quer dizer, teríamos protegido mais as livrarias. Eu sempre fui a favor, e mesmo algumas grandes redes naquele momento não aprovaram, porque traduziam isso como intervenção de Estado. Já que estávamos numa economia liberal, não faria sentido isso. Hoje estamos todos
Estamos dizendo que não é
tentando
bem
correr atrás.
assim.
Não é bem assim. Não, a França tem, a Alemanha tem, países que não têm, como a Inglaterra, você tem ali a maior cadeia de livrarias, a Otto Stone, vivendo momentos dificílimos. Bom, então nós estamos falando de um contexto que também carrega uma outra história. É como os consumidores querem consumir não só livro, qualquer coisa, ou seja, existe uma mudança no comportamento consumidor. E o que lacrou isso para valer, obviamente, foi o período de pandemia. A gente cresceu muito, tá? De 20 em relação a 2019, de 21 em relação a 20. Eu posso dizer com muito conforto que a gente cresceu. Se comparar hoje com 2019, nós estamos na faixa de 62, 63% de crescimento. É imenso. Por quê? Porque todo mundo foi para casa e todo mundo, obviamente, começou a comprar livros, não só porque fazem companhia, porque são fundamentais em fases de isolamento, mas também porque começaram a estudar, fazer cursos online, ter indicações de outros livros. Começamos a ter muito mais clubes de leitura, né? Não só clubes de livro, que são aqueles que entregam o livro na sua casa, clubes de leituras que juntam um time de pessoas para poder conversar sobre aquele livro. Ó, mês que vem vai ser esse livro. Isso é lindo. Quer dizer, outra coisa, começamos a ver lives demais, com todo mundo com a sua biblioteca atrás. Aliás, até é engraçado que a gente viu até biblioteca falsa, né? Ou seja, o que eu
Exatamente.
quero dizer com isso é que o livro se tornou protagonista na pandemia. As pessoas gostaram de falar de livro, de falar que são leitores, de falar que tem sua biblioteca pessoal, de indicar livro.
Rejane, obrigado pela conversa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros, parabéns. É muito bom conversar sobre livros e leitura hoje em dia, né? Como você disse, esse papo está ampliando cada vez mais. E aí, eu deixo o convite. Volte, vamos conversar mais em outra
Foi um
oportunidade.
prazer. Ficaria horas falando aqui, porque são muitas variáveis, são muitos tipos de livros, muitos tipos de leitores também, né? Agradeço muito pelo espaço, pela conversa. Muito obrigada.
Quer conhecer mais sobre a Autêntica e os livros que ela publica? Visite o site grupoautentica.com.br/autentica. E não deixe de seguir a editora também no Instagram, @autenticaeditora. E a gente continua celebrando o nosso aniversário de 25 anos. Agora é a hora da poesia participar dessa festa.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje no Encantos Diversos especial, em comemoração aos 25 anos do Autores e Livros, vamos falar do poeta paraibano Ariano Suassuna, que viveu de 1927 a 2014. Um dos grandes nomes da literatura brasileira, Ariano Suassuna foi dramaturgo, romancista, ensaísta, professor, advogado e palestrante. Estreou na poesia em 1945, quando seu poema Noturno foi publicado no Jornal do Comércio de Recife. Somente 10 anos depois, em 1955, lançou sua primeira obra poética, intitulada Ode. No mesmo ano, publicou Ode, Cartas de Indulgência 1. Em 1974, veio a lume Seleta em Prosa e Verso, organizada por Silviano Santiago. Ariano Suassuna foi idealizador do movimento Armorial, surgido na década de 1970, que tinha por objetivo criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura nordestina. O movimento não se restringiu à literatura, alcançando outras expressões artísticas, como artes plásticas, música, dança, teatro e cinema. Ouça agora A Morte, a Moça Caetana, também retirado do livro Sonetos em Mote Alheio. Eu vi a morte, a moça Caetana, com o manto negro, rubro e amarelo. Vi o inocente olhar puro e perverso e os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o bote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos. Na mão direita, a cobra cascavel e na esquerda, a coral, rubi maldito. Na fronte, uma coroa e o gavião. Nas espáduas, as asas ofegantes que, ruflando nas pedras do sertão, pairavam sobre urtigas causticantes, caules de prata, espinhos estrelados e os cachos do meu sangue iluminado. Em 1985, Ariano Suassuna publicou Sonetos de Albano Cervonegro. Dele selecionei para você Lápide, Final a Descoberto. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. Fustiguem-lhe seu dorso alanceado com espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo, mamacela de couro esverdeado que ataste pelo chão pedroso e pardo, chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com um raio cobre percutido, tropel de cascos, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido, que em vão, sangue insensato e vagabundo, tentei forjar no meu cantar estranho, ateis da minha fera e ao sol do mundo. Em 1999, Suassuna publicou uma antologia intitulada Poemas. Compôs ainda algumas canções. Uma delas, em parceria com Antônio Nóbrega, chama-se A Morte do Touro da Mão de Pau.
Cortava o gume das pedras, um bramido angustiado. Se quebrava nas catingas, um galope surfa. E os cascos pretos suavam nas pedras de fogo alado. Enquanto um clarim da morte ao vento seco e queimado, na poeira vermelhada envolvia os velhos cargos. Rasgavam a serra bruta, arboios mal arquejados, e nas trilhas já cobertas pelo pó quente e dourado, um gemido de desgraça, um gemido angustiado. Adeus, lagoa dos velhos, adeus, vazante do gado, adeus, Serra Joana Gomes e Cacimba do Salgado. O touro só tem a vida, os homens têm seus cavalos.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Obrigado pela sua companhia na nossa festa de hoje, pelos 25 anos do Autores e Livros. E a festa continua durante todo o mês de dezembro. No próximo dia 6, dia de aniversário do Autores e Livros, vai estar disponível a edição da semana do Dose Extra, o nosso podcast que sempre traz um conteúdo exclusivo. Nesse programa, a gente recebe a professora Margarida Patriota, criadora do Autores e Livros, e também Marco Antônio Reis, que apresentou o programa de 2018 a 2020. Junto comigo, vamos falar de momentos marcantes da história do Autores e Livros. Te espero lá! Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. O programa de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo, Josevaldo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.